Na semana passada nós vimos sobre o sal. A gente falou bastante sobre o sal, que os korbanot precisam levar sal. Tanto os korbanot de farinha precisa ter sal, o que vai para cima do Mizbeach, e da mesma forma todas as partes dos animais que iam para cima do Mizbeach também precisavam de sal. E aí a gente falou várias coisas a respeito desse conceito, ficou faltando só duas coisas interessantes também. Nós vimos semana passada que existe o costume, até a lei, que se coloca sal na mesa quando se come pão, fora mergulhar o sal no pão, mas precisa ter sal na mesa também quando a pessoa come uma refeição. E o interessante é que o Tosfot, quer dizer, os netos, bisnetos do Rashi, mencionam no Tratado de Brachot que o Rav Menachem, era um dos mestres, era muito cuidadoso em trazer sal à mesa. E por que isso? Isso porque o Midrash diz, quando as pessoas se sentam para comer pão, todo mundo fez Netilat Yadayim, e está todo mundo quietinho, em silêncio, até a hora da Brachá de Amotzi. Então o Midrash diz que o Satan, o anjo, mal resolve aproveitar esse momento para falar mal do nosso povo, mas o sal que está sobre a mesa protege as pessoas dessas palavras maléficas do Satan. Qual a conexão entre uma coisa e a outra? Explica o Rav Bergman que a ligação está no fato de que quando as pessoas estão sentadas à mesa e está todo mundo em silêncio, o Satan aproveita para chamar a atenção do quê? Ele vira para Deus e diz, olha só, teu povo, quietinhos, em vez de aproveitar esse momento para falar palavras de Torá, está todo mundo quieto. Olha só, nem estão aproveitando para estudar. E aí o sal, que está à mesa, demonstra e diz para Deus, calma, eles agora estão quietinhos esperando para comer o pão, porque assim é a lei. Você espera eles comerem o pão e você verá que eles na refeição vão falar palavras de Torá. Por que justo o sal que pode vir aqui e falar sobre o fato de agora não estão, mas daqui a pouco já vão, aguenta um pouco, espera, tenha paciência. O sal representa paciência. Porque como nós falamos semana passada, quando Deus criou o mundo e separou as águas de cima, as águas de baixo, e as águas de baixo reclamaram perante Deus. E disseram para Deus, não é justo porque nós temos que ficar distantes. Hashem falou, não se preocupem, vai chegar o momento que no templo vão usar a água e o sal que tem na água para levar para cima do Mizbeach. Quanto tempo isso levou? Desde a criação do mundo até se construir o tabernáculo, são 2.400 e tantos anos. E o sal, então, teve paciência. Ele sabia que vai chegar o momento, então tenha paciência. Vai chegar o momento, vai chegar o meu momento. Por isso, já que o sal é aquele que tem paciência, ele pode também na mesa proteger o nosso povo e dizer, Deus, tenha paciência, espera um pouquinho. Eles estão em silêncio agora, mas daqui a pouco eles estão comendo a refeição e vão falar palavras de Torá. Outro detalhe muito interessante sobre o sal é que, a princípio, quem reclamou perante Deus foi a água. Agra que reclamou que ela está distante, ela foi separada. Por que que o água, então, tudo bem. O água nós vimos que era assim levada para cima do Misber e jorrada no Misber em Sukkot. Mas e o sal? Por que que o sal entra aqui na história? E que se leva as oferendas, todos os corbanot, tem sal. Rabbi Yaakov Kamenetsky traz aqui uma observação muito bonita. Como que se produzia sal? Se fazia um buraco na praia, a água do mar entra no buraco e não consegue sair, e você espera. E a água vai evaporando, até que em um dado momento sobra só sal. E aí você pega esse sal e se usa. Isso significa que o sal é o baixo dos baixos. Porque você tem a água de baixo, que foi separada de cima. Mas quando ela está lá no buraco, que você faz pra, nas salinas, essa água evapora. Então, de certa forma, essa água que estava embaixo acaba indo para cima. Quem fica embaixo? Aquele que não consegue sair de lá, que é o sal. Então, o sal é o único que acaba ficando para trás e fica embaixo. Deus vem aqui e quer nos ensinar que mesmo o sal que está na água, que representa o resíduo do que está embaixo, quer dizer, a coisa mais baixa que tem, também faz parte do serviço a Deus. E também pode ter parte no serviço a Deus. E a mensagem é uma mensagem importante para nós. Nem sempre a espiritualidade é encontrada nos mundos superiores. Uma pessoa pode atingir os níveis de espiritualidade, mesmo com algo que é material, mesmo com algo que é baixo, mesmo com algo que é bem, 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 bem baixo, bem, bem super material, como o sal aqui representa. Então, não só que as águas têm um consolo, que elas vão para cima do Misbeach, mas também até o restante delas também vai para cima do Misbeach. E essa lição para nós, qualquer pessoa pode conseguir atingir a espiritualidade, indiferentemente da situação que ela se encontra. Na sequência, a Torá fala sobre mais um Corban. É interessante que aqui a Torá não fala todos os detalhes, porque está em outro lugar. Então tem dois lugares a Torá falando sobre esse Corban. Nós vamos tentar juntar tudo e falar como que era esse Corban. Diz a Torá, Ve'im takriv minchat bikurim lashem. Quando você trouxer um Corban mincha, de farinha, mas ele é bikurim, são primícias para Deus. Então, do que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando aqui sobre o Corban chamado Minchat HaOmer. Minchat HaOmer é um Corban que era trazido no segundo dia de Pesach. E daí, a contagem do Omer que começa nesse dia. Você conta o Omer, que significa que você conta a partir do dia que se traz o Corban do Omer. A Torá aqui começa falando sobre o como você faz o Corban. Nós temos que começar um pouco antes, para entender o que vem a ser. A Torá dá uma mitzvah, que aparece para Parashat Emor, onde a Torá diz que os grãos, os cereais que crescem em Israel e que crescem em qualquer lugar, não podem ser comidos quando eles estão num status chamado Hadash. Hadash é o trigo novo, a cevada nova, aveia nova, centeio novo, espelta nova. São 5 grãos. No primeiro momento, quando eles crescem, eles são chamados de hadash. Isso acontece antes de Pessach. A safra que tem antes de Pessach é chamada de hadash. E, na verdade, sendo mais preciso, todo trigo que nasce antes de Pessach, ou que... todo trigo que nasce antes de Pessach é chamado de Hadash. É novo. Não pode consumir ainda. Quando que vai poder consumir desses cereais? Quando passar o Korban HaOmer. O Korban HaOmer é o que permitia comer dessa nova safra dos grãos. Ele pode até ser colhido, embora você tenha razão, o ideal é não colher, mas mesmo que você colheu, não dá para comer ainda, tem que esperar. O que acontece é que a safra em Israel acaba quase que não ficando proibida. Quer dizer, o trigo, os cereais aqui em Israel crescem no inverno, quer dizer, no meio do inverno começa a crescer, e ele fica pronto na época antes de Pessach, na época de Purim, mais ou menos. Só que aí tem diferenças entre os diversos grãos. Tem cereais que ficam prontos mais cedo, tem cereais que ficam prontos mais tarde. Então, no caso, a cevada é justo dos grãos que ficam prontos mais cedo. Então, em Purim, você já tem cevada para colher. Trigo, já meio difícil que você já tenha trigo para colher. Você consegue colher só mais perto de Pessach mesmo. Em outros lugares do mundo isso já varia, principalmente no Hemisfério Sul. No Hemisfério Sul, a colheita de trigo acontece em julho, agosto. E você está depois de Pessach já, antes do próximo Pessach. Esse trigo não começou a crescer antes de Pessach. Eu não lembro agora de cabeça, mas se não me engano, o trigo leva uns 2 meses e meio, 3 para ficar pronto. Desde que você planta até ele cresce. Então, a produção que você tem em julho, agosto, foi plantada depois de Pessach. Bem depois. E, portanto, esses grãos, quando você colhe, não podem ser consumidos. É considerado hadash, é novo. Só vai poder consumir eles depois do Korban HaOmer. Ou seja, no caso, então, grãos que são colhidos no Hemisfério Sul, você colhe eles em agosto, setembro, só dá para consumir esses grãos no abril do ano que vem. Até lá você tem que guardar esses grãos. Entre parênteses, só para não deixar isso muito em aberto, existe uma grande discussão sobre qual o status dessa obrigação de Hadash fora de Israel. Se é uma obrigação da Torá, se é uma obrigação dos nossos sábios, se pode haver uma certa leniência, porque em Israel não existe nenhuma leniência, mas se fora de Israel haveria alguma leniência. Então, por isso, fora de Israel existe uma leniência, que é, se eu tenho dúvida, eu vou no supermercado, estou comprando trigo, estou comprando farinha. Eu tenho dúvida dessa farinha aqui, de quando é. Não tenho ideia de quando é. Não tenho como rastrear de quando é. Então, fora de Israel, pode-se ser leniente e consumir. Em Israel, já de jeito nenhum. Vai ter que descobrir. E se não descobre, espera a peça. Não vai poder consumir antes. É interessante que hoje em dia existe uma grande mistura de grãos. Porque, com toda a globalização, os grãos de cada país têm uma propriedade diferente. Tem grãos que são mais duros, grãos mais macios, que tem mais proteína, menos proteína, e tudo isso faz muita mais glúten, menos glúten, faz diferença para efeitos do que você quer fazer com a massa, com aquela, que tipo de massa você quer produzir. Então, se você quer fazer macarrão, é melhor grão duro, e se você quer fazer pão, se quer fazer bolo, varia muito os tipos de farinha. Para pizza, então, se mistura grãos de diversos países. Tem países que produzem e acabam exportando a grande maioria porque é um grão que não serve muito para o que eles querem fazer no país. Então se exporta. E aí compra de outro país grãos. E faz uma grande mistura. Então tem grãos que vêm dos grandes produtores do mundo, né? Estados Unidos, Canadá, Rússia, Brasil também é um produtor grande. E assim vai. Então varia muito e acaba tendo umas misturas de grãos. Então às vezes também fica mais difícil ainda a rastrear de qual tipo de grão você está usando. Mas em Israel, o controle é completo. Existe um controle de importação também, para saber de onde está vindo o grão, de quando são esses grãos, porque se for Hadash, não dá para usar. Muito bem, voltando então para a mitzvah em si. Quando chega o segundo dia de Pesach, é o dia de trazer o Korban HaOmer. Então, também entre parênteses, hoje em dia que não temos os korbanot, o que permite usar esse grão é passar o dia inteiro. Quer dizer, na época do templo, no segundo dia de Pesach, faziam o korban, a partir do horário que fizeram o korban, está liberado. Hoje em dia não tem o korban, tem que esperar acabar o dia. Esse korban começava com um processo que era feito à noite. Esse corban era feito de cevada, não de trigo. O corban haomer era feito de cevada. Esta cevada era colhida na segunda noite de Pesach. Lembrando que em Israel, a segunda noite de Pesach nem é mais Yom Tov. É o primeiro dia de Chol HaMoed, primeiro dia intermediário de Pesach. Então, eles iam, assim que anoitecia, eles iam para o lugar da colheita, eles já escolhiam antes de Pesach qual o lugar que eles vão colher, um lugar que tem cevadas boas, que já estão maduras, porque você precisa colher do maduro, então depende da altitude onde está plantado. Está mais ou menos maduro, então tinha um lugar específico onde eles iam para colher. E, embora eu falei antes que não é mais Yom Tov, que é um fato, mas às vezes poderia acontecer da segunda noite de Pesach ser Shabbat. Hoje em dia, pelo nosso calendário, não pode acontecer isso. Por outros motivos, mas na época que se fazia Kiddush HaChodesh, santificava o mês, baseado nas testemunhas que viram a Lua Nova, poderia acontecer. E a Torá diz que mesmo que é Shabbat, é para colher essa cevada. É proibido colher no Shabbat, mas esta cevada era obrigatório colher mesmo que fosse no Shabbat. Então eles saíam para o campo, levavam umas cestas para colocar o trigo, a cevada, levavam foices e tinha toda uma cerimônia que faziam da colheita, para mostrar para todo mundo que está sendo colhido agora. Isso também por conta daqueles grupos, que já mencionamos algumas vezes, os Tzidukim, Baitusim, que eles interpretavam a Torá ao pé da letra e não aceitavam a Torá oral. E quando a Torá fala sobre essa mitzvah lá para frente, a Torá fala que essa colheita vai ser feita mimachorat ha-shabbat, no dia seguinte do Shabbat. Que Shabbat é esse? Yom Tov. Yom Tov também é chamado de Shabbat na Torá. A Torá acabou de falar lá, naqueles trechos, está escrito logo sobre Pesach, vai festejar, vai fazer Korban Pesach, vai ter o primeiro dia de Yom Tov de Pesach, e no dia seguinte desse Shabbat, você vai colher. Quer dizer, que você trabalha com o Shabbat. Cada 7 dias, e sim é o dia que você parou por Pesach. Só que o Siduquim vai assim, dizia, não, está escrito Shabbat, tem que ser sábado à noite. E por isso, eles às vezes até tentavam bagunçar o calendário para forçar as pessoas a fazerem Pesach no Shabbat, para ter que colher isso no Moçai Shabbat, no sábado à noite. E por conta disso, que os nossos mestres instituíram que tinha que fazer uma cerimônia, uma pompa, para mostrar para todo mundo que está sendo colhido hoje, não é sábado à noite, está sendo colhido, porque é essa a data que a Torá diz que deve ser colhido. E quando era Shabbat, eles faziam questão de também, uma das perguntas que faziam para o público era, hoje é Shabbat? Então eu respondia sim, 3 vezes. Eles perguntavam, e mesmo assim nós vamos colher? Sim. Para ficar bem evidente, a Torá diz que é obrigatório fazer e é para fazer mesmo no Shabbat. Bom, então na segunda noite de Pesach, eles colhiam essa cevada. E aí tinham que preparar ela para poder fazer o Korban na manhã seguinte. O Korban era feito de dia, não à noite. E é sobre isso que a Torá está falando aqui. Por isso a Torá já parte do pressuposto, já sabe que tem o Korban HaOmer. Então, a Torá diz, quando você for fazer o Korban Bikurim, Korban das primícias, quer dizer, qual é a Minchá que vem de Bikurim? É a Minchat HaOmer, que ela vem da cevada que é nova. É uma primícia. É uma cevada nova que cresceu agora, não é do ano passado. O que você deve fazer? Então diz a Torá primeiro, Aviv. Esta cevada precisa estar madura. Número 2, Kalui Ba'esh. Ela vai ser torrada no fogo. Uma vez que ela precisa ser triturada, para fazer um tipo de farinha. Se você pega o grão, normalmente quando se faz farinha, você deixa as espigas lá no campo. Não quando elas estão verdes você colhe, você deixa elas secarem. Você deixa elas passarem o verão lá, para ficar bem seca. Por exemplo, aqui em Israel, o trigo, como eu falei antes, mais ou menos está pronto já na época de Pesach. Mas se deixa ele lá mais 1-2 meses ainda, e se colhe ele mais perto de Shavuot. Porque aí já bate bastante sol e deixa os grãos sequinhos. Que é aquele trigo que nós estamos habituados a ver, que é amarelo. O trigo não é amarelo, amarelo já está seco. No começo é verdinho. A espiga é verde e ela fica totalmente amarela de seco. Então você deixa secar bem. E por que precisa isso? Porque para você fazer farinha, você vai triturar o grão. Se você triturar o grão verde, vai virar uma pasta, vai virar vai prensar só o grão. Você não vai conseguir fazer ele virar pó. Então por isso precisa secar. No caso aqui, a Torá diz que você vai colher essa cevada. É uma cevada que está aviv, ela está madura. Mas a Torá fala aqui na sequência que ela precisa estar úmida ainda. E por isso precisa ser kalui ba'esh. Você colhe ela verde, não dá para fazer farinha assim. Então primeiro você vai torrar essa farinha, você vai torrar os grãos para secar eles. Existia um instrumento que eles usavam, que era chamado de abuv, que era um utensílio de cobre com furos. Eles colocavam os grãos e põem isso em cima do fogo, e eles vão devagarzinho secando. Depois que eles secam, você precisa esperar eles ainda esfriarem para poder triturar. Tudo isso era feito na segunda noite. Então eles iam cedinho, assim que anoiteceu, já colhem a cevada, porque tem um processo aqui a ser feito, que é longo. Então, kalui ba'esh, você vai torrar o grão, geres, em seguida você vai triturar ele, moer ele, mas não é o moer, como nós conhecemos a farinha, que é bem pozinho, ele só vai triturar de leve, porque nós queremos a sêmola, que é uma parte mais durinha e mais grossa. Você vai triturar completamente. Carmel. A Torá diz que precisa ser um grão que é Carmel. Carmel é uma expressão que significa que ele é Carmalê. Ele é um grão que está preenchendo. O grão do trigo tem em volta dele uma casca, que é o farelo do trigo. Muita gente come o farelo separado. Então, o farelo do trigo, a casca do trigo, quando tem o grão dentro, o grão está preenchendo totalmente o espaço. Se você deixa no campo, ele vai secando, o grão quando seca perde água, ele murcha, ele fica menor. E aí ele fica já dançando dentro da casca. Então por isso a Torá fala, não, tem que ser carmel, ele tem que estar malê, preenchendo totalmente lá dentro, quer dizer que ele ainda está verde, não secou, e por isso que precisa fazer esse processo de secagem do grão. Et minchat bikurech. E assim você vai trazer este seu korban de bikurim, o korban de primícia, que é o korban de minchat haomer. Venatata le hashemen. Ah, um detalhe importante é que esse geres que nós falamos era feito, na verdade, com todos os korbanot de farinha do Beit HaMikdash. Não é só com esse. Todos os grãos eram triturados nessa forma que não é um triturar completo, porque nós queremos a sêmola. E depois disso, precisa peneirar para que você fique só com a sêmola. No caso desse korban, o korban haomer, se passava a farinha em 13 peneiras. Para que você ficasse com a flor da farinha, o melhor dela. E também interessante é que qual parte do grão você fica, ou melhor, qual parte do que você peneirou, que você pega para usar, não o que sai da peneira, é o que fica na peneira. Eu justamente quero a parte mais grossinha, mais durinha. É diferente do que a gente normalmente está habituado. Você normalmente peneira e usa o que caiu. Aqui não, você peneira para tirar a parte fininha, é a parte que não interessa. Que isso é a parte que não é boa do trigo. Eu quero pegar a parte grossa do trigo. Eles faziam esse processo todo com 13 peneiras, até que pegavam a parte principal do trigo. E esse solet, essa sêmola, é que vai ser usada na manhã seguinte. Chegava amanhã seguinte, quer dizer, o segundo dia de Pesach de manhã, aí você vai preparar agora o korban. Venatata ale hashemen, você vai colocar sobre ele azeite. Vestamta ale halevona, você vai colocar o líbano. Minchahi, é um korban minchah. Idêntico aos outros minchah que nós já vimos até agora, é a mesma coisa. O restante da história é igual. O que muda aqui é a matéria-prima que você usa. Normalmente, korban minchá, em 99% dos casos, era farinha de trigo. Verdade, sêmola. Mas era uma sêmola que não obrigatoriamente precisava ser da forma que essa daqui é feita. E certamente que não era de cevada. Então aqui, por isso, eu estou atrás, específico para dizer, ó, tem que ser especificamente cevada, precisa ser o grão verde, precisa torrar o grão, triturar o grão e peneirar para poder usar para este korban. Vehiktir ha-kohen et azkaratah. E o kohen vai levar para cima do mizbeach a lembrança desse korban. Quer dizer que o kohen vai separar o punhado, igual nos outros korbanos minchá, ele vai pegar agora um punhado disso. Migirsah umishamna. Ele vai pegar do geres, quer dizer, da farinha, e do óleo. Então você vai misturar e vai pegar farinha com óleo. Alkol levonatá, com todo o olíbano. Como nós já vimos lá no passado, nos korbanot minchá, que quando você colocava na bacia, você colocava o óleo com a farinha, dava uma misturada, E aí você põe o olíbano num cantinho, para que você possa, o Kohen possa pegar o punhado só de farinha e óleo, sem mais nada misturado. E depois você vai retirar todo o olíbano que está no cantinho e colocar junto para ser levado para cima do Mizbeach. E Shel Hashem, isso tudo vai ser queimado perante Hashem. E aí falta então a segunda parte desse Corban, que está escrito mais para frente. Esse Corban vinha acompanhado de dois carneiros, dois cordeiros. Desculpa, um cordeiro. Era trazido um cordeiro. Então vinha junto com esse corban mais um cordeiro. Isso, um cordeiro só, vinha junto com ele. E que faz parte do Corban HaOmer. Aqui agora não está falando, porque estamos especificamente falando sobre como era feito a parte da farinha. Mas para frente a Torá especifica sobre isso, se trazia o cordeiro junto. E também o Kohen pegava, antes de oferecer esse Corban, ele tinha que movimentar também a farinha para cima, para frente, para trás, para cima e para baixo, os quatro cantos. Da mesma forma que muitos Corbanot tinham esse procedimento, esse Corban também tinha esse procedimento. A partir do momento que o Corban HaOmer era feito, está liberado as pessoas consumirem, particularmente, todos os cinco grãos que eram Hadash. Ou seja, todos esses cereais que começaram a crescer antes de Pesach, pode estar ainda no campo, está crescendo. Pode colher e consumir. Aquilo que já estava pronto antes de Pesach, pode consumir também. O que começar a crescer, o que for plantado, depois de Pesach, vai ter que esperar o próximo Pesach. Em Israel isso praticamente não acontece. Talvez até daria para plantar, mas não é o momento certo de plantar, então eu não acho que cresce. Até uma vez dando uma aula aqui na sinagoga, uma das pessoas que estava na aula é um cara que cresceu no Yishuv, o kibbutz. Então ele viveu isso de perto, né, vendo o trigo crescer. E ele falou, vocês não têm ideia quão importantes são as primeiras chuvas do inverno. Essas primeiras chuvas que caem nessa época agora, depois de Sukkot, definem a qualidade do trigo. Então, geralmente o trigo precisa crescer no inverno, não tem jeito. Mas nos outros lugares, às vezes, é plantado depois. Então, no caso de ser plantado depois, ele precisa esperar agora o próximo Pesach para ficar liberado para poder consumir. É importante lembrar que essa permissão que nós temos aqui de consumo, como eu falei antes, é consumo particular, quer dizer consumo para comer. Quando se trata dos korbanot no Beit HaMikdash, não se usa ainda da farinha nova, fora esse korban HaOmer, que era a farinha nova, mas os outros korbanot que só traz korban minchá, que nós vimos todos os tipos de korban minchá, não se traz ainda da farinha nova até Shavuot. Esse Corban HaOmer é segundo dia de Pesach. 50 dias depois vem Shavuot. Durante esses 50 dias você consome na tua casa, mas não pode trazer Korbanot Beit HaMikdash com farinha nova. Em Shavuot tem um Korban especial, que esse sim nós mencionamos recentemente, que é o Korban Shtei HaLechem, Korban que era feito com dois pães hametz, que não eram levados para cima do altar, logicamente, como nós vimos que não podia ter hametz no Mizbeach. Mas esse Korban Shtei HaLechem era o que passava a permitir usar da nova safra dos cereais, do trigo principalmente, para fazer Korbanot no templo. Esses 50 dias, na sua casa você consome, mas no Beit HaMikdash ainda não. O que se fazia com o restante desse Korban? Afinal de contas, a Torá falou, o Kohen vai pegar um punhado com o Líbano e levar para cima do Mizbeach. Sobrou a bacia com toda a farinha lá dentro. Que, logicamente, tinha lá um homer de farinha. Que é a mesma quantidade que se faz todos os korbanot. Que é aquela quantidade de farinha que exige também separar halá, como nós mencionamos. Que é algo em torno de 2 quilos. Que, na verdade, é por volume, então não é bem pela massa. O que se fazia então com o restante desse korban? Os kohanim comiam. Era para os kohanim comer. Assim como todas as outras menachot praticamente, que o restante da minhá vai para o kohen comer. Mas aqui a Torá não fala isso explícito. Nos outros korbanot está escrito de forma clara. O restante vai para o kohen. Aqui não está escrito. Por que não está escrito? O Meshe Chochmah diz que na Torá não diz porque cevada não é um alimento de pessoas. Cevada é alimento de animais. Então, não fica bonito falar aqui que você vai comer o restante, fica meio chato. Então, por isso a Torá não menciona. Mas, o restante é para os kohanim comerem. Quer dizer, não é proibido comer cevada. Mas, de uma forma geral, a cevada é uma coisa que é segunda classe. Normalmente é usada para alimentar animais. Que os bares não nos ouçam. Mas esse é o fato. A cevada é considerada um alimento de animais na Torá. Embora tem muitas coisas que se faz de cevada, muita coisa que se come de cevada. Não tem nenhum problema. Não é errado, mas só que não é honrado dizer que os kohanim vão comer. E como nós falamos antes, hoje em dia essa questão de Hadash não tem o Korban, então o próprio dia é que passa a permitir o uso do Hadash, tem que esperar terminar o dia. Então Israel, a partir do segundo dia de Pesach, melhor, a partir do terceiro dia de Pesach, então, terminou o segundo dia, passa a ser permitido usar Hadash, só se tem campo, porque senão o rabinato não permite nem que isso entre em qualquer receita. Então você não tem como comprar. Quando você compra pão, bolachas, biscoitos, tudo que vai farinha de trigo ou de cevada, na supervisão rabínica está escrito que não é hadash. Quer dizer que existe um controle todo para não ter esse problema no que vai para o consumidor. Então dificilmente você vai ter, mas isso é importante para eles saberem. Então, a partir daí, você libera toda a produção do ano, está liberada para se usar da nova farinha.